como nós estávamos falando sobre Bereshit.
Dá uma revisada.
É. A gente está assim super deslocado. Não é muito justo a gente pedir
não, não tem problema.
Uma revisada.
O, que, o assunto que nós vamos falar hoje não tem nada a ver de semana passada.
Tá.
Tem a ver de uma forma geral. Pergunta típica que todo mundo quer entender, todo mundo quer saber. Aqui também chegaram a perguntar, não lembro se quem perguntou está hoje aqui ou não. Mas com certeza todo mundo já se perguntou. Todo mundo quer saber. A Torá diz muito claramente para nós que o mundo tem 5.769 anos. E os cientistas dizem que tem 15 bilhões de anos. E todo mundo quer entender como que os cientistas falam uma coisa dessas.
Não, acho que a
gente não quer saber como a Torá. Como a Torá fala, não. A Torá é óbvio que é. Não tem nem dúvida que está certo. Existem várias teorias para responder os cientistas. Que a Torá não tem o que responder. Eu já cheguei a mencionar uma vez aqui uma teoria que existe, que todo o negócio, toda forma de se descobrir a idade das coisas é baseada no carbono 14, que é atômico. E se descobriu que o carbono 14 pode ser modificado se ele ficar em altas pressões e altos calores, altas temperaturas. Uma forma de se responder, a gente quer dizer, que na época do dilúvio, 40 dias de altíssima pressão de água em toda a Terra, e calor muito, muito forte, de água fervendo 40 dias, e depois até que as águas baixaram, levou mais um tempão, eventualmente isso poderia ter modificado todo o carbono 14 da Terra, e hoje você pode achar uma coisa e achar que ela tem mais tempo do que de fato ela tem. Mas existem outras teorias um pouco mais profundas do que só uma água fervendo. Vamos tentar analisar. É um assunto bem complexo. Vou tentar. Espero que a Shem me ajude para transmitir de uma forma um pouco mais simples. Nós temos como parâmetro para as coisas o tempo. E nós sempre achamos que o tempo é um tempo absoluto. Um segundo é um segundo. Hoje, ontem, e há 10 anos atrás e há 1.000 anos atrás. Um segundo é um segundo, é o mesmo tempo. E de fato, até poucas décadas atrás, as leis, entre aspas, que regiam o mundo e a natureza eram as leis newtonianas. Era toda a física newtoniana. Onde a física newtoniana é muito simples, é muito óbvia. Você tem um carrinho aqui, ele andou para lá, então ele acelerou X, ele teve uma velocidade Y, levou tanto tempo. Todo aquele negócio que você aprende no colegial. Toda a física newtoniana é muito óbvia. Praticamente. Tudo dá para se entender de uma forma muito fácil, tudo o cérebro consegue captar. Porém, no último século, teve uma grande revolução em tudo isso. E surgiu a física quântica. E surgiu a teoria da relatividade de Einstein, que é uma das coisas mais brilhantes que teve nos últimos tempos. E a partir de então, você vai dizer, ah, peraí, qual física é a certa? As duas físicas são certas, as duas funcionam. Todas as altas tecnologias são baseadas ou em física newtoniana ou em física quântica e funcionam. A diferença é que a física quântica é um negócio que é um pouco mais difícil do cérebro humano captar. Então, não pode ser. Tá bom, pode ser que o cérebro não consiga entender que pode ser aquilo. Mas o fato é que muitas coisas funcionam só por causa disso. Então é sinal que é verdadeiro. A teoria de relatividade do Einstein diz, entre todas as demais coisas que são relativas, que o tempo também é relativo. Não existe tempo absoluto. Isso é não só uma teoria, Isso pode ser comprovado, isso já foram feitos diversos tipos de experimentos na medida do possível com a nossa tecnologia. E exemplo básico que se dá, que esse nunca se comprovou de fato, mas já vou falar um exemplo que sim foi comprovado. Se você pegar dois gêmeos e um gêmeo você colocar em um foguete próximo da velocidade da luz e o outro gêmeo você deixa aqui na Terra, e sei lá, ele dá a volta de uma hora, vamos supor. Ou você deixa mais tempo, uma hora não vai ter graça. Deixa ele rodando 30 anos. Quando ele voltar para a Terra, o gêmeo da Terra vai ter 30 anos a mais e ele vai ter alguns minutos a mais. Ele vai ser um nenezinho, então o gêmeo vai ter muito mais idade. Não dá para captar isso, não dá para se entender, mas é um fato que isso vai acontecer. Como? Porque o tempo lá
é diferente.
Um exemplo que sim foi comprovado e feito. Pegaram um relógio atômico. Isso quer dizer um relógio que é super preciso. Não tem só segundos, ele tem nanosegundos, 10 a menos 12. Colocaram um relógio na Terra, um relógio dentro de um avião de alta velocidade. Os aviões mais rápidos que existem hoje não passam de 3 vezes a velocidade do som. Ele deu umas voltinhas por aí e voltou. E havia uma defasagem entre os dois relógios. Porque o tempo no avião passou mais devagar do que o tempo aqui na Terra.
Mais devagar no avião?
O tempo em relação à velocidade, quanto mais velocidade tiver, e quanto mais próximo da velocidade da luz tiver, o tempo passa mais devagar. Tanto é que é conhecido isso também, que à velocidade da luz, as coisas param. As coisas param quer dizer tudo para, é o tempo para, é uma reação química para, é um calor para, o que for, tudo para.
Por causa da velocidade.
Mas tudo bem, isso já é uma coisa filosófica a ser discutida, por que isso, né? Mas é um fato. E quando chega a velocidade da luz, para. E não existe nada mais rápido do que a velocidade da luz.
Se o avião, você falou que ele voa 3 vezes a velocidade da luz...
Não, do som.
Som,
é cacofônico. Como é que
ele é? A velocidade do som é 1.200 e poucos quilômetros por hora. E o avião mais rápido é 3 vezes isso. Quando ele consegue atingir essa velocidade, também que não é o tempo todo. São aviões de guerra, hã? É 1.224, se não me engano, quilômetros por hora.
Você falou que não existe nada mais rápido que a velocidade da luz?
É.
E ainda assim ela é mais devagar?
Não, ela não é mais devagar.
Ah,
ela é a velocidade. O tempo dentro de algo que está... Exatamente. Exatamente. Olha, todo mundo lembra de física. Você tem um carrinho indo para um lado a 20 km por hora. E na mesma rua um carrinho indo na direção oposta a 10 km por hora. Qual a velocidade relativa de um carrinho para o outro?
Eu tirei grau
de física. Qual a velocidade? Um carro está fugindo do outro a 20 e outro está fugindo a 10. Soma.
30.
20 mais 10. Eles têm uma velocidade relativa de 30 km por hora.
Ah, é, você soma, tá certo.
Soma, certo? Muito bem. Se eu tiver um foguete e a velocidade da luz para um lado... E um foguete é a velocidade da luz para o outro lado. Qual é a velocidade relativa de um foguete para o outro?
Igual. Né?
Igual o quê?
Seguindo.
Um foguete está indo para um lado a velocidade da luz e o outro foguete é o outro lado a velocidade da luz. Não existe. É a velocidade da luz.
Ela se anula?
Não. Um está indo à velocidade da luz para um lado, o outro à velocidade da luz para o outro lado. Eles não estão fugindo um do outro em duas vezes a velocidade da luz, porque não existe. Eles estão fugindo na velocidade da luz. Nada ultrapassa a velocidade da luz. É difícil de entender, mas é um fato. Isso é um fato comprovável. Quer dizer, nunca se comprovou com um foguete, mas com átomos e coisas assim, dá para se comprovar com elétrons. Você consegue comprovar que um foge do outro à velocidade da luz.
A coisa mais rápida é a velocidade. Então não tem diferença, não tem distância.
Eles estão fugindo um do outro. Mas a velocidade relativa de um para o outro se mantém. Não faz diferença se é um indo para o lado de lá só ou os dois indo na velocidade oposta.
Não tem uma velocidade da luz menos do que a outra velocidade?
Não, a velocidade da luz é constante.
Onde nós vamos chegar?
Uma outra coisa curiosa.
Ele queria falar sobre Deus, né? Quando ele foi estudando tudo isso, era para tentar descobrir a existência de Deus.
Também, com certeza. Não só isso, mas também uma outra coisa interessante, que é a velocidade, o tempo, não sobre o tempo é relativo à velocidade. O tempo também é relativo à gravidade. Isso significa que quanto maior a gravidade, mais devagar passa o tempo. Sim, se o homem fosse morar na Lua, ele ficaria velhinho rápido. Porque lá a gravidade é menor. E o tempo passa mais rápido. Inversamente proporcional, de novo. No Sol, a pessoa viveria mais tempo. Relativo à Terra. Se pudesse viver no Sol, óbvio. Não vai viver muito tempo chegando no Sol. Nem vai conseguir chegar lá. Como?
Quanto maior a gravidade,
menor o tempo. Tudo isso dá para se comprovar matematicamente, certeza. E muitas delas dá para se fazer experimentos. Uma das coisas que se usa para provar o negócio do Einstein, se você tem uma pessoa sentada na estação e você tem um trenzinho ou um bonde, como que eram os exemplos da Einstein sempre com bonde, você tem um bonde. E nesse bonde tem um sujeito sentado também. No chão do bonde tem um laser, uma luzinha. E no teto tem um espelhinho. Esse laser lança um feixe de luz, ele bate no espelhinho, reflete e volta. Muito bem. Para quem está sentado dentro do trenzinho, o que ele vai ver? O trem está em movimento. Lança o faixa de luz, ele bate e volta. O que, que ele viu?
Reflexo.
Sim, mas de que forma foi esse reflexo? Na vertical. Foi uma luz que subiu, bateu, desceu. A pessoa que está sentada na estação vendo o trem passar.
É diferente.
O faixa foi lançado quando ele estava num ponto A. Quando ele estava num ponto B, a luz chegou no espelhinho e quando estava num ponto C a luz voltou para o chão. Então ele viu um V de ponta cabeça. A distância que essa luz percorreu para a pessoa que está sentada dentro é muito menor do que a distância que percorreu o faixo para quem está sentado na estação vendo o trem passar.
É uma ilusão de ótica, então.
Não é uma ilusão, é um fato.
Não.
Porque a física quântica diz que tudo é relativo. Para quem está lá dentro
é uma coisa, para quem está de fora é outra.
Não, mas assim,
no ponto de referência.
Não, tudo bem, mas
em resumo,
a distância é a mesma. Quer dizer,
a distância não é a mesma.
Não, ele não sobe e desce no mesmo
só
lugar.
Só subiu e desceu.
Certo.
Relativo a quem está dentro do trenzinho, a luz só chum, chum. Certo?
Certo.
Que espaço isso leva? De subir e descer. Uhum. Agora, para a pessoa que está na estação, você fez um V de ponta cabeça. A distância é muito maior. Mas a velocidade não influenciou em nada. Porque a velocidade da luz é constante. Então a velocidade do trem não mudou nada. Mudou que está relativo a quem está fora ou quem está dentro.
É a ponto de referência mudou. É a ponto de referência.
Isso é teoria da relatividade.
Depende de quem está olhando.
Exatamente. E da onde você está olhando? Agora, o tempo para a pessoa que está lá dentro, tempo da luz subir e descer, o tempo que levou para a luz subir e descer, para quem está lá dentro do trem, foi mais devagar do que o tempo para a pessoa que está fora. Mas é um fato. Comprovável. Se fizer equações... Mudou que o referencial é diferente. Para a pessoa que está lá dentro, o tempo passou mais devagar. Para a pessoa que está fora, o tempo passou mais rápido.
Como é que é?
Para a pessoa que estava dentro do trem, o tempo passou mais devagar. Para a pessoa que está fora, o tempo passou mais rápido.
Isso eu já nem entendo.
Eu também não consigo captar.
Não dá para entender.
Não.
Mas dá para se provar na ponta da caneta com todos os matemáticos. Como? Não, também não consigo entender muito bem.
Não, você vai chegar nos 5.079.
Não tem ninguém que consegue entender.
Você vai chegar para
esse... Eu acho que o problema de entender não é entender. Não é entender uma noite.
Samuel.
Ele é uma inteligência pura.
E a mulher também.
Sim, ele estudava com a gente.
Eu já vi isso.
Você consegue entender que pela física quântica essa mesa aqui fica inexistente e como se fosse se mexendo enquanto você não olha para ela? Só quando você olha ela toma essa forma. Mas a física quântica diz isso. E nessa física quântica, se você for olhar pela Kabbalah, você também vai encontrar isso. Então não tem nada de errado.
Vamos, como? Que eu preciso chegar.
Vamos lá, calma. A gente ainda está no trenzinho. Não, o trenzinho não chegou. Ah? Isso é outra história. A mesa só passa a existir para você no momento que você olha, mexe, tem algum sentido em relação a ela. No momento que você virar de costas, ela não existe para você.
O valor que você dá para ela é de mesa. Aí ela vira mesa.
Quando você virar as costas, ela não existe para você em física quântica. E dá para se provar isso na física quântica, então, que ela não existe.
Como é que vai provar se a mesa está aqui?
Mas ela está aqui porque você acabou de bater nela. Porque quando você virar para lá, ela desapareceu para você.
Abstrai um pouco, filosofia um pouco.
É bem filosófico, mas não é filosófico, é prático. Você pode hoje em dia montar tecnologias baseadas nesse fato. E funciona. Sim, quando você está enxergando, ela está existindo. Ela que eu virar, não,
então, de novo, você está com a teoria da relatividade. Depende do ponto de referência.
Sim.
Eu virei as costas...
Mas a física quântica é baseada naquela física.
Toda a física quântica é baseada no Einstein. Por isso que foi uma coisa bombástica a descoberta dele. Que, na verdade, não é uma descoberta dele. Nos livros de Kabbalah já fala sobre isso.
Nos livros de Kabbalah já fala isso?
É, por exemplo...
Você está falando sério?
Sim.
O quê?
Já vamos falar daqui a
ele
pouco também mesmo.
Nos livros da Cabala já falava.
Entende, porque é essas coisas.
É uma coisa super profunda, não tem dúvida.
Na Cabala, acabou. Mas
ela tentava, né?
Por isso que a teoria de Newton é mais baixa. A teoria de Newton é para conseguir, que o cérebro consegue captar. Você fala, é assim, é assim, acabou.
É, a fórmula.
Exato. Agora, a física quântica é muito difícil de você assimilar, né? Porque não...
Mas ela não está.
Não
dá para entender, mas você consegue comprovar.
A energia, que é igual a massa.
MC quadrado.
Tem a ver com essa energia que a gente não entende, né? Pode ser Deus.
Eu também não. Para a senhora, aluno de física e matemática.
A gente não dava valor, né?
Pode entrar numa luz e tirando um e-mail de física.
Não, porque eu tirei zero também.
Tirei um e-mail e entrei na USP. Porque o pessoal via menos que eu.
Você fez humanas, não foi?
É,
a pessoa psicologia. Eu tirei 6, mas mesmo assim, entrei na USP também.
Então, um e-mail.
Não podia ter nada. Talvez se eu tivesse tirado o e-mail, tivesse colado de volta, eu tinha entrado.
Bom, tudo isso que nós falamos até agora nos comprova que o tempo é relativo e não existe tempo absoluto.
Isso é fácil.
Isso é fácil de entender.
Eu acho.
Então já tá bom. Muito bem.
O meu tempo é o meu tempo, o teu tempo é o teu tempo, cada um tem seu tempo, eu acho.
Mas por que que então... Aí vai, a maioria não entende o nosso tempo.
Calma. Muito bem.
Eu, assim, eu entendo dos 5.070. Eu consigo. Nem sei se eu entendo. Mas, Goim não entende nada.
Não.
Acho que a gente está surtando.
Goim não, cientista.
Consciente?
Os cientistas entendem.
Depende do sentido.
Que a pessoa agora entende que
também é um novo judaico em setembro e não em
janeiro. Ah, ela não entende.
Não, isso já é outra história.
Mas,
não,
ele entende por que o hino se deu em janeiro? Que? Ele entende que o início do ano é janeiro?
Entendo.
Não entende. Que garoto ele não entende. Ele não vai saber te explicar.
Ele nasceu com aprendendo isso.
Não, mas ele não sabe te explicar por que, que é janeiro.
O que eles entendem é assim. Mas olha, o que eles entendem é assim.
Era março
que a contagem deles mudaram. É após Jesus.
É após Jesus.
Esse é básico.
Depois do Brasil.
É. Mas isso foi modificado muito mais tarde. Okay. Começo do ano era março. Tem muito mais lógica.
Por isso que dezembro é 10, novembro é 9.
Março tem mais lógica. Março é a criação do mundo.
Quer dizer, o tempo é relativo e não existe tempo absoluto.
Não existe tempo absoluto.
Meu tempo não é igual ao teu tempo.
Sim.
Pode ser também. Olha, depende, de fato, se você vai num cargo público, aí, em qualquer lugar público, você vai descobrir que de fato o tempo não é o mesmo tempo. Ele fala 2 segundos, você vê que 2 segundos dele não é igual para 2 segundos.
Valor dele. Vou te falar uma coisa, que se a gente conseguisse respeitar o tempo do outro... Ninguém consegue.
Bom, a ciência hoje em dia define que teve um Big Bang há 15 bilhões de anos atrás. Tudo bem. Normalmente nós sabemos que tempo é relativo. Você precisa agora definir para mim esses 15 bilhões de anos relativos a quê? Enquanto você me falar relativo a quê, eu não posso dizer se está certo ou está errado. Se você me falar relativo a quê, pode ser certo, por que não?
Mas eles têm uma conduta de ter chegado a isso.
Tudo bem, qual a conduta deles? Eles fizeram cálculos, pegaram fósseis e sei lá o quê, e chegaram à conclusão que é 15 bilhões de anos. É. Ok. Relativo a quê?
Relativo a isso.
É o tempo hoje.
Tempo. Tempo relativo a que tempo?
Ah, tá.
O tempo não é absoluto.
Se tem menos gravidade, passa mais rápido.
Se tem menos gravidade, passa mais rápido.
Então.
Não, é verdade, ela tem razão. Está falando coisa com coisa.
Não, então. Você vai ver que naquela época.
Então, se cada partícula do mundo tem o seu tempo, no final das contas, 15 bilhões de anos tem que ser relativo ao tempo de alguma coisa. Bom, é uma coisa óbvia que o cientista que vive hoje está fazendo um cálculo relativo ao tempo. Hoje.
É a mesma coisa isso.
O tempo hoje quer dizer o quê? Quer dizer, basicamente, que o tempo é relativo ao homem. O homem foi criado em que dia? 6º dia da criação. Antes de existir homem... O tempo não podia ser relativo ao homem. Certo? O tempo é relativo a quem, então?
Antes do homem?
Antes do homem.
A Deus.
Bom. Quando está escrito na Torá sobre a criação do mundo, está escrito Yere Vayvoker, que foi noite e foi dia do dia tal. Se é o dia 1, se é o 2º dia, se é o 3º dia, se é o 4º dia, o 5º dia, 6º dia, e aí chega o Shabbat. Todos os dias está escrito 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia. Como deveria estar escrito sobre o domingo? Primeiro dia, mas não está escrito. Está escrito dia 1. Vayevoker Yom Echad, e não Yom Rishon. Número cardinal e não ordinal. Por que está escrito assim?
E o dia 2 é escrito
dia 2? O dia 2 é escrito segundo dia. Yom Sheni, Shlishi, Revi'i, Hamishi, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Só o primeiro dia não está escrito primeiro. E é errado chamar ele de primeiro dia. É chamado Yom Echad, dia 1.
Dia 1 a partir
um dia.
Loja.
Por que isso?
A partir de um momento.
Para dar uma referência. Diz o Rambam no Nachmanides, não tem como chamar algo de primeiro. Primeiro é relativo a algo. relativa a um segundo, a um terceiro. Tem uma classe com 10 alunos, tiraram notas, esse daqui é o primeiro aluno da classe. Por quê? Porque tem um segundo, tem um terceiro, tem um quarto. Mas aqui não tem nada. Não existia nada. Isso também é outro conceito que é impossível de uma pessoa captar. Não existia nada. Se não tem nada, como você pode chamar aquele de primeiro? Ele não é primeiro porque não existe segundo. E, portanto, no primeiro dia, Deus criou uma unidade chamada Yom Echad. Um dia. E como nós já mencionamos aqui, que Bereishit, no início, os fornos lá, um dos comentaristas, fala que é a primeira de todas as criações. É o tempo. Até aquele momento não existia tempo. Porque se não existe relacionado a quê, não há tempo. Só a partir do momento que tem alguma matéria, é que dá para existir tempo. Se não tem matéria, não tem tempo. Porque o tempo não é algo absoluto, o tempo é algo relativo. Se o tempo é algo relativo, ele só pode ser relativo a algo que existe. Enquanto não existe nada, não tem tempo. Filosófico. Profundo. Por isso diz o Ramban que Hashem fala Yom Echad, dia 1, porque a partir daquele momento passou a existir uma unidade de tempo chamada dia. E a partir disso você pode relacionar segundo dia. Segundo, porque ontem era uma unidade e hoje é a segunda unidade relativa a ontem, terceira unidade relativa a anteontem.
E se não antes ou antes não, você acabou de falar que é primeiro.
Antes do 1 não existia nada.
Por isso que não é primeiro, por isso que é dia 1.
Não,
tinha
o sexto dia.
É isso
que eu
estou
falando.
Sexto
ou
sexta, depois do primeiro, do 1.
Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Sexto dia foi criado o homem. O primeiro dia, dia 1.
E antes
dia 1
não tinha nada.
Não tinha nada. Dia 1 foi criado a luz e a escuridão e assim por diante.
Sim, isso você falou.
Já falamos.
E depois do sexto dia?
Veio o Shabbat.
Foi criado o homem.
Foi criado o homem. Agora começou o mundo a rodar. Shabbat.
Shabbat.
E aí começa de novo. Contar a semana.
O antes do 1 não tem nem o dia nem a noite.
Não tem nada. Nem dia, nem noite, nem átomos, nem nada. Bereshit bara Elohim et hashamayim et ha'aretz. No início Hashem criou o céu e a terra. O céu e a terra implica tudo.
Ele criou o sol e a terra depois de 1.
No 1.
No 1.
Mas a primeira coisa a ser criada no dia 1
é o tempo. Ah, no 1 também.
Mas o tempo foi criado a partir do quê?
Então no 1 foi criado o tempo.
Sim.
Isso que ele está falando.
Bereshit. Início. Início do quê? Se não tem tempo, não tem início.
A primeira coisa que foi criada era o tempo.
Foi criado o tempo. Na realidade, para poder criar o tempo, tinha que ter uma pequena partícula.
Tinha a lua também.
Não.
Não?
Não. A lua é no quarto dia. No primeiro dia da criação, a Torá fala logo em seguida, segundo versículo da Torá, que está escrito, a terra estava torro e voo. São altíssimos conceitos de Kabbalah, essas duas palavras. Torro e voo. O que que quer dizer? Bohu quer dizer nele contém. E torro, diz o Nachmanides, que é uma coisa, ou é de confusão. Por que confusão? Porque é uma coisa que você não sabe que nome dá. Você fica confuso. Que nome eu dou para isso? Então, a Torá fala que isso é chamado do confuso. Isso é aquela primeira partícula que surgiu no Big Bang. Era uma energia que começou a se condensar, começou a aumentar a temperatura, pressão, e uma hora explodiu. Isso consta nos livros de Kabbalah, que foi assim que Deus criou o mundo. A única diferença é que os cientistas falam, eles não sabem o que aconteceu logo antes. Os cientistas têm como fazer cálculos a partir do momento que há matéria. Quando não tem matéria ainda, eles não têm como fazer cálculo. Essa energia, o que que é, como ela é, não tem como fazer cálculo, impossível. Porque todos os cálculos que nós temos, todas as fórmulas que nós temos, é para o momento que existe alguma coisa. Não existindo ainda uma matéria palpável, não dá para fazer cálculos.
Isso tudo foi no dia
1. E por isso, os cientistas fazem cálculo até esse momento que existe uma matéria. E logo antes dessa matéria, eles não sabem. Então, agora vai depender do cientista. cientista que não quer dar o braço a torcer, ele vai dizer, não, é uma energia, mas de onde surgiu? É uma energia. Ele não vai, ele vai ficar rodando e não vai te falar. Mas um cientista que acredita em Deus vai falar, tá na cara, logo antes, Deus condensou aquilo para aquilo explodir.
Isso era o Tzimtzum também?
Sim.
Como é o nome?
Pela Kabbalah, isso é chamado de Tzimtzum.
Tzimtzum?
Deus se condensou para poder criar alguma coisa.
E aí?
Ele era tudo. Exatamente. Não existia nada. Ele tinha ele.
Era tudo Deus.
A partir do momento que ele tem que criar alguma coisa, ele tem que se diminuir para poder fazer alguma coisa.
Concorda? Ele pediu, né?
Então ele tinha que se condensar.
Bom, o Nachmanides Ramban escreve que o mundo foi criado de uma matéria não palpável, de um ponto que era do tamanho de uma semente de mostarda, e ali se encontrava toda a matéria do mundo, por isso chama Borro. Ele contém tudo. Tudo o que tem no universo estava contido nessa coisa de energia, assim, mais do que atômica. Não tem nem palavra para expressar o que era isso. Por isso, Torro. Não tem como. Como eu vou explicar esse negócio? Era um negócio confuso, não sei te dizer o que é. É confuso para eu te explicar o que é.
Nele, isso
é
chamado de Torro. E confuso, não é isso?
Exatamente. Na verdade, na outra ordem. Torro, Vavou. Torro é o confuso.
Você falou para Suk, só fala.
Sim.
Lá está Torro, Vavou. E a Terra era Torro, Vavou, era uma confusão. Todo mundo traduz assim. Era uma bagunça.
Tá.
E aí Deus começou a arrumar as coisas.
Arrumar.
Por um dia, noite. Isso, foi arrumando tudo. Mas...
pelos livros de Kabbalah, o que quer dizer Torro, Vavou? Não adianta ler só e traduzir, que nem um papagaio. Torro quer dizer que é uma coisa que não tem como definir, em outras palavras, e em seguida virou um voo. Quer dizer, era um pontinho, uma partícula que nela continha tudo. Todo o universo.
E faz muito sentido essa palavra. É difícil mesmo a vida, mas ela faz sentido.
E desse ponto Hashem criou tudo. Provavelmente, isso é uma teoria de um doutor chamado Dr. Gerald Schröder. E depois eu falo o que a Kabbalah fala sobre isso, que é muito mais interessante do que ele fala, mas de qualquer forma ele diz o seguinte, que o tempo provavelmente naquele momento era relativo, não ao homem, porque o homem não existe. Então o tempo era relativo a esse ponto inicial.
Era relativo a Deus.
Tudo bem, mas Deus não tem tempo.
Deus que criou o tempo.
Deus criou o tempo. Portanto, se Deus criou o tempo, Deus criou o tempo a partir do momento que havia uma partícula para criar um tempo relativo a essa partícula. E o tempo da criação do mundo, 6 dias da criação, conforme o doutor diz, era paralelo e relativo a esse ponto inicial.
Toda essa energia que tinha, que continha.
Uhum. Relativo a, hoje em dia, ao homem, são 15 bilhões de anos. Sim, 15 bilhões de anos, qual o problema? Porque nós estamos olhando agora o tempo relativo a hoje. Mas se você for olhar o tempo relativo àquele momento, e de novo, lembra do carinha dentro do trem, ganha fora do trem. São tempos distintos, embora está acontecendo ao mesmo tempo. Naquele momento, o dia tinha exatamente 24 horas. Era um dia. Era um dia de 24 horas, igual hoje você rodou um dia de 24 horas. Mas relativo a hoje, que você está bem depois disso, 5.769 anos depois, o tempo hoje, se você for comparar o tempo naquele momento relativo a hoje, passaram 15 bilhões de anos. Na verdade, ele fala até mais, ele fala que o mundo está em expansão. Daquela explosão.
Peraí um pouquinho.
Sim. O tempo
então,
muda.
Não.
O tempo é relativo.
O tempo é quantidade. Então a quantidade, por exemplo, naquela época andava mais devagar, então por isso que falam 15 bilhões.
Não era aquela época. Em relação àquele.
É relativo.
Momento.
Relativo.
Relativo agora, àquele momento.
Se não for em relação àquilo, passou 15 bilhões. Mas em relação àquele ponto foi 5.769, é isso?
Contrário.
errado.
Não, tá certo.
Tá certo.
Em relação a hoje, é 5
15 bilhões.
Em relação a hoje, são 15 bilhões de anos. Em relação àquele primeiro momento, são 5.769 anos.
Como chegou nesse número? 5.769.
Já vou te falar como que ele chega nessa... Quer dizer, não. Essa conta nós temos que aturar a fala para nós qual nós estamos. Nós estamos calculando baseado no que a Torá fala para nós. Tá? De onde você sabe que você está no ano X? Você todo ano vira a folhinha do calendário. Você sabe em que ano você está.
Quem marcou?
Na Torá
tem. Você tem na Torá isso.
Que Adão viveu 930 anos. Certo? A partir dos 930 anos, quer dizer, no meio, já nasceu gente. Está sempre escrito quanto viveu cada um.
Você e com quantos anos ele teve o filho.
Exatamente.
Você vai calculando até chegar na saída do Egito, você já tem... O ano da saída do Egito, 2448. 2448. E depois você pode calcular para frente. Você tem todos os cálculos, em todos os Nevi'im, todos os Ketuvim. Você tem cálculos também.
Em relação ao ponto, é o que ele falou, a teoria do, né, da
a teoria dele é em relação ao ponto inicial.
Então, estava tudo contido.
Os dois estão certos? Óbvio que os dois estão certos. Mas tudo depende, relativo a quê? Agora você pode pegar uma outra partícula e dizer que o mundo tem 8 bilhões de anos.
Que a criação, por exemplo, eu sempre ouvia que tinha a ver com a criação que a gente contava pela Lua.
Não tem nada. Não vai mudar o ano. Tudo bem, o calendário, de fato, a gente já viu sobre isso. Mas isso não vai influenciar no ano.
Não tem nada a ver com o ano. Não, não. E nosso calendário, o ano nosso não é lunar.
Lunisolar.
É lunisolar. É,
é os dois juntos,
pelo...
né?
Exatamente. O mês é contado pela Lua e o ano é contado pela Lua.
Por causa da tempestade.
Também sabia que era lunisolar.
Bom, uma outra coisa interessante é que o mundo está em expansão. No momento que teve aquela explosão, ela continua crescendo. Fora do universo não tem nada. Não tenta entender que você não vai entender, mas não tem nada. E o universo está se expandindo.
Vai explodir de novo?
Não, vai se expandindo, vai se expandindo, vai se expandindo, vai se expandindo, vai se expandindo.
Quem
sabe? Não sei. Vai se expandindo. Tanto é que isso é uma das formas que comprova que o mundo está em expansão, que as estrelas mudam de cor. Você sabe que a cor é uma onda, um comprimento de onda. Conforme vai se expandindo o mundo, as estrelas vão mudando de cor. A cor que você vê as estrelas hoje não é a mesma cor que você via há 1000 anos atrás.
Porque ela está se expandindo.
Porque o mundo tá, o universo está se expandindo, e por isso as estrelas que tinham uma cor há 1000 anos atrás não tem mais a mesma cor, porque as ondas estão maiores. Vai modificando a cor. E da mesma forma, ele dá o seguinte exemplo. Imagina que no momento... lá da pontinha, explosão do Big Bang, tivesse um cientista maluco e ele emite um facho de luz. E nesse facho de luz ele põe uma informação, tem alta tecnologia para colocar informação dentro do facho de luz, dizendo, comunicando, eu vou emitir um facho de luz a cada segundo. E ele começa a emitir a cada segundo um facho de luz. Hoje tem alguém sentado num laboratório com um telescópio, e esse telescópio capta o primeiro. O primeiro facho de luz, ele vê, ó, codificado aqui, escrito que a cada segundo vai emitir um facho de luz. Imediatamente vai chamar todo mundo, pessoal, vamos ficar olhando, já deve ter chegado mais raios de luz. Fica olhando, e fica olhando, e fica olhando, não chegou nada ainda. Mentiroso. Mas ele está emitindo a cada segundo. Mas o segundo dele não é o seu segundo. Porque o segundo dele é relativo ao momento... da explosão. O nosso tempo aqui é muito maior em relação a ele. E, portanto, esse facho, o segundo facho de luz que ele emitiu um segundo depois, vai levar mais alguns milhares de anos para chegar aqui. É difícil de entender, mas é um fato comprovado.
Eles, por exemplo, os cientistas querem ver, e eles conseguem ver hoje em dia, outras coisas... estrelas se formando que se formaram bilhões de anos atrás, por isso.
Sim.
E eles veem essa coisa que está funcionando agora. É uma coisa que aconteceu há milhões de anos atrás.
Eles têm ouvido falar.